Beleza? Beleza, vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez de poder estar com meus amigos nessa igreja, Senhor, de sempre. Eu fico feliz, Senhor, cada vez que eu volto para cá e gasto tempo com a família Daniel e Leo e ver o que o Senhor está fazendo nesse local. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua obra aqui, Senhor, que continua mesmo para a sua glória, Senhor. E que essa palavra também, Senhor, vem de você para nos encorajar, nos desafiar. Mas, Senhor, seja glorificado mesmo esta noite. Amém. Então, vamos de novo. Beleza? Eu queria ficar aí para esconder, as pessoas acham que eu estou fazendo propaganda ali. Sei lá. Para quem não me conhece, eu acho que a maioria, tem alguns talvez que não. Eu sou Jeff, amigo do Leo desde seminário, que faz... a gente se formou aqui em 2015, falou, né? Então, acho que em 2016 eu já comecei a vir para cá, né, massa. Mas sou americano, né? Vocês vão perceber pelo sotaque, não é de São Paulo, nem de Pará, nem de Paraná. É dos Estados Unidos mesmo. Sou gringo, estou no Brasil desde 1997, então já faz um tempinho que a gente está aqui. Casado com a Alissa já há 33 anos, quase, estamos para celebrar 33 anos. Eu sei que, cara, esse cara está casando há 33 anos? Ixi, eles devem casar cedo nos Estados Unidos. É, eu casei com 13 anos, nada, mentira. Mas ele está quase 33 anos, 4 filhos, 1 neto. Então vai a vida, né? O que eu faço com a minha vida, eu sou tradutor de Bíblia agora. Faz 18 anos que estou trabalhando numa tradução nova no português. E espero daqui uns 2 anos a gente já encerra o projeto. E é esperança, né? Mas é, quem sou eu? Mais um pecador salvo pela graça. Por aí mesmo. Mas bom, vamos nessa. Eu, como eu falei, sou tradutor de Bíblia, então eu gasto na faixa de 12 a 15 horas por dia no escritório na tradução. Então a minha vida realmente pode ser baseado na palavra só. É tudo é por aí. Mas eu amo a palavra de Deus, eu amo o meu trabalho, eu não tenho nada a reclamar. Então quando eu não estou lendo tipo a Bíblia, ou comentários, ou livros de linguística. Eu gosto de ler histórias da igreja. Eu não sei, eu tenho alguém aqui que gosta de ler da história da igreja, tipo os heróis da fé, tipo os avivamentos. Alguém aqui ou não? Cara, eu piro com essas coisas. Eu pego e leio onde... O avivamento em Gales com Robert Evans, ou o avivamento em Inglaterra com George Whitefield e John Wesley, ou o avivamento lá nos Estados Unidos com Jonathan Edwards. E, meu, vai... Eu fico doido lendo essas coisas. Eu fico pensando, por que a gente não vê isso hoje em dia? Alguém já parou para pensar isso? Porque as histórias estão de 1800 e não sei o quê, e desde lá para cá, parece que Deus sai de cena e abandonou a gente, abandonou a igreja. Mas não acho que é assim. Eu acho que Deus ainda é o mesmo, como a sua palavra fala, que Ele pode fazer algo louco por meio de nós também. Tinha um cara que me ligou uns anos atrás, um jovem, perguntou, pastor, eu estou querendo, nem estou querendo, Deus me falou. É louco que alguém fala, Deus me falou, primeira coisa que eu sempre penso, duvido. Que sempre que vem depois, Deus me falou, vem alguma coisa que a pessoa queria, e só queria tipo martelar a parada, falando, não, que é Deus que me falou. Então, é ruim, Deus me falou de tirar férias, Deus me falou que, sei lá, morar na praia, Deus me falou de fazer o que eu quero. Eu passei para falar para minha esposa, assim, Deus, nossa, é muito agradável, né? Ele sempre concorda com a gente. Mas esse menino vem, sério, Deus me falou que eu será o John Wesley do Brasil. John Wesley era vivalista nem lá na Inglaterra, eu talvez já ouvi falar dele. Se não, você devia ter ouvido falar dele. Ainda assim, vai procurar no Google, porque tem que conhecer ele. Mas Deus me falou que eu vou ser o John Wesley do Brasil. Eu falo, pô, Se Deus fala ou não, é difícil saber, porque é subjetivo, né? Tudo que Deus fala está aqui, o resto é talvez, talvez não. Mas ele fala, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Onde eu devo começar para esse caminho de ganhar Brasil para Jesus? De ser a vivalista histórica do Brasil. Fala, cara, primeiro, vai ler sobre eles, ele e o Whitfield também, que participava da Inglaterra, e ver o que eles fizeram para começar. Fala, como assim? Cara, esses caras aí jejuavam 40 dias, oravam 10 anos, tipo 4, 5, 6 horas por dia, clamando a Deus pela nação, para ver algo rolar. Fala, não, mas tudo bem, mas o que eu devo fazer? Isso mesmo, cara. Vai dobrar o joelho, vai fechar a boca pela comida, vai clamar a Deus. E foi a última vez que eu conversei com ele. O cara queria um caminho fácil. Quantos de nós não queríamos ser usados por Deus? Quantos de nós não queríamos ter algo íntimo com ele? Realmente, cara, que existe uma intimidade que nós podemos ter com ele. Não estou falando de neopentecostalismo, estou falando real. Que a gente sabe que estamos com ele, que a gente sabe que está por perto, que a gente sabe que ele está nos usando, querendo nos usar, é algo real. Algo hoje em dia muito raro, mas é real. Daí eu volto para ler essas histórias e falo, cara, por que não Deus? Nesse dia eu estava lendo sobre um cara chamado Smith Wigglesworth. O nome já é difícil no inglês, imagina no português. Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth era um cara, nasceu em 1859, como eu falei, tudo 1800 virado, na Inglaterra. Ele converteu com 8 anos de idade na igreja do avô dele, casou com 23 anos, e a sua esposa o ensinou a ler usando a Bíblia. O cara não sabia ler. Então ela se dedicou, ensinou ele através da Bíblia. E assim, esse era o único livro que ele leu na vida inteira dele. Ele só ficou com a Bíblia. Ele nem deixou o jornal entrar em casa. Ele só queria aprender da Bíblia. Só queria ser influenciado pela palavra de Deus. Eu fico imaginando como ele sentiria hoje em dia de ver as nossas televisões, os nossos smartphones, e como a gente deixa o mundo invadir as nossas vidas sem perceber. E esse cara, ele entendeu. Ele entendeu que uma coisa que era importante é que a Bíblia fala para ele. Ele só queria ser influenciado pela a palavra de Deus. E a Bíblia para ele, e para nós, revela quem Deus é. Se Deus que a gente ama, quer saber quem ele é, lê a Bíblia. Ele se revela aqui. Então ele revela a nós quem nós somos também. Somos pecadores precisando da graça dele, precisando de perdão, precisando de salvação. Então esse Smith, não sou de Smith, deixa o Wigglesworth fora, mas o Smith, o cara, ele costumava fechar assim numa guarda-roupa. Vai ver, o cara é doido, num bom sentido, mas o cara é doido. Se fecha, tipo, está sentindo um pouco longe de Deus. Fala para a esposa, amor, eu vou me fechar na guarda-roupa. Por quanto tempo até que me encontro com Deus? Tá doido? E assim que o cara fez. Entrar no guarda-roupa, fechava a porta só com a Bíblia. E fala, Deus, eu vou ficar aqui até me encontro contigo. Às vezes eram dias sem comer, sem sair, esperando se encontrar com Deus. A gente acha louco, talvez um pouco, mas era real para ele. Era real para ele. Então, tinha o ministério de evangelismo, ele é evangelista, e é falado, e curta essa, daí você vai ver se o cara é louco ou não. É falado que não ressuscitou menos que 14 pessoas dos mortos. Oh, é? Como que é? Alguém já viu um morto ressuscitar? Cara, eu fico lendo e falo, meu Deus, eu nem sei o que eu faria. Eu não sei o que eu faria. Mas, será que Deus ressuscita mortos ainda, hoje em dia? Claro. O poder de Deus não é travado. Deus pode. Cada vez que a gente ora para alguém que está doente, Deus pode curar? Pode. Estou obrigado a curar? Não. Mas Ele pode. Então eu fico olhando para esse cara. Bom, só deixa a Bíblia em casa. Nada mais entra na casa dele se não é de Deus. Se fecha numa guarda-roupa, jejua, ora até se encontra com Deus. E daí sai na rua para evangelizar, de repente ressuscita uns 14 mortos. Pô, acho que seria legal, seria muito legal conhecer Deus a essa maneira, dessa forma. De algo fora do normal, algo extraordinário, algo que você fica olhando, meu Deus, como que foi aquilo? E ser usado por Ele. Acho que muitos de nós falamos que gostaríamos de ser usados por Ele. E eu acho que a maioria de nós, se formos honestos, vamos dizer que somos usados bem poucos por Ele. Se é usado por Ele. Mas aí eu pergunto, primeiro, é possível Deus agir dessa maneira, traz avivamento para o Brasil e tudo? Pode. É possível que a gente faz parte disso? É possível. Só que a gente tem que decidir. Quantos de nós estamos dispostos de viver como o Smith Wigglesworth viveu? De fechar a sua porta para o mundo. De falar, a única coisa que entra nessa casa é a Bíblia. Nós não vamos assistir televisão. Nós não vamos perder tempo com os vídeos de TikTok, Instagram, sei que foi, que a gente perca horas por dia curtindo à toa. Além de perder tempo, perdemos a santidade às vezes. É coisa besta. Se a gente quer ser usado por Deus mesmo, existe um preço. Separação do mundo. Focada nele, seu Deus, eu quero somente a sua glória. Eu não quero perder tempo com essas coisas idiotas que não vão fazer nada, não vão acrescentar nada na minha vida. E esse que o Smith viveu, uma vida separado do mundo. Indo atrás de Deus com seu coração e somente com o coração dele. Eu tinha um tio, já morreu, mas ele caçava urso nos Estados Unidos, lá no norte. Caçava urso com arco e flecha. Não é assim que ele morreu, mas podia ter sido. Mas é loucura, quem já pensou? Já viu um urso no zoológico, nada? Um urso preto, né? Que loucura é essa? Pô, cara, pega seu arco e flecha, vamos procurar um urso para tentar atirar nele. Tá doido? Mas tem pessoas nos Estados Unidos que fazem isso. Vão atrás do urso com arco e flecha, fica feliz até quando achar um urso para dar uma tentativa de flecha no urso, esperando que mata, senão o urso vem para cima de você e você morre mesmo. Tem pessoas que morrem todo ano tentando pegar o urso com arco e flecha. Você fala, tu é doido? Qual é meu? Mas é assim que eles fazem. Daí eu, quando eu penso, tipo, entre onde que eu estou, no real, onde que eu gostaria estar, tipo, num lugar de um Smith Wigglesworth, ou Wes Whitfield, esses caras aí, de ser alguém realmente usado por Deus, penso, cara, eu tenho que ir atrás de Deus, porque falta algo na minha vida. Então, pensa, tipo, o meu tio caçando, tem que caçar Deus, tem que ir atrás dele. Mas quando eu penso em realmente buscar a face de Deus, eu tenho dois pensamentos contrários dentro de mim. Eu tenho um que se alegra, anima com a ideia de me achar perto do meu pai, diante do meu pai, de encontrar os braços do meu pai, o pai que me ama, o pai que enviou seu filho para me salvar, que enviou seu filho para ele poder me adotar e fazer filho dele. Cara, esse lado, mas no outro lado, eu tenho medo de me encontrar com um leão irado. por causa do meu pecado. Sabendo que eu não vivo muitas vezes de uma maneira que agrada Ele. E quando a gente pensa bem, deve nos preocupar isso. Da maneira leviana que nós vivemos nossas vidas hoje em dia como crente. Pensando que Deus não se liga com os nossos pecados, nossos foras, nossos furos, nossos, sei lá, que Ele não se importa. E daí a gente volta ao início e pergunta, quem está sendo usado por Deus? A gente quer saber por quê. Por quê? Mas existe medo. Se a gente realmente entenda quem Ele é, existe medo, porque Ele é um fogo consumidor. Deus não brinca com pecado. Da necessidade de caça a Deus, vem da verdade que temos se afastado dEle. Nós temos perdido a sua presença em nossas vidas. E infelizmente isso é comum demais na igreja hoje em dia. É comum demais. E por isso caçamos, não para sempre estar caçando, mas para achar Ele. E fica lá com Ele, ligado Ele. Isso é que eu quero. Para a minha própria vida. Eu quero caçar, eu quero buscar a Deus. Eu quero achar Ele. Eu quero continuar vivendo na presença dEle. No Novo Testamento, nós lemos sobre um cara que não caçava Deus, pois ele vivia sempre na sua presença. Mateus 3, 16 a 17, fala: depois que Jesus foi batizado, logo quando estava saindo da água, os céus se abriram. Ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele, e uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. O interessante, mais tarde, quando João está na prisão, lembra, irmão, os discípulos, para perguntar a Jesus se ele é o Messias. Vai lá, perguntar se ele é mesmo. Depois dessa cena, a dúvida, o João tem memória curta, porque olha, ele está ali com Jesus na água, daí os céus se abrem, o Espírito Santo desce como pomba, e daí vem uma voz de Deus falando: este meu filho amado, em quem tenho muito prazer. É óbvio que ele... Mas quando leio essa aqui, eu viajo além, eu fico pensando, cara, já pensou em ouvir essas palavras a seu respeito? Deus falando a respeito de você: este é meu filho, esta é minha filha, amado, amada, em quem tenho muito prazer. Esse deve ser o alvo do nosso vivência hoje em dia. Além de, claro que de alcançar os perdidos e viver para a glória dele, mas sempre vivendo pensando, cara, é possível. É possível que Deus tenha prazer na minha vida. É possível que eu não tenha que sempre estar lá falando: Deus, lembra aquele pecado que eu confessei ontem? É, cometi de novo hoje. É possível a gente viver de uma maneira que quase pensamos que vamos ouvir. Eu acho que eu vivo, Deus, eu quero te agradar. Alguém já falou isso para Deus? Deus, eu quero te agradar. Eu quero que você tenha prazer em mim. Eu fico pensando nessas palavras: Deus, eu quero, eu quero, eu quero. E parece que tem uma voz em mim que fala: bom, então, pare de me provocar. Mas, como assim, Deus? Como eu estou te provocando? Seus pecados. Seus pecados são uma afronta a mim. Nós esquecemos que nosso Pai, que é nosso Pai, Ele é o Deus Santo, Santo, Santo. Aquele que nem olha para o pecado. A gente pensa como e quem Ele é. Temos que entender que Ele é, quem Ele é da seriedade dos nossos pecados diante dEle. Veio uma história, uma vez, um jovem estava andando de carro, tomando Coca-Cola, né? Quando era garrafa de vidro. Andando na estrada, um cara lá no lado passageiro terminou com Coca-Cola dele e jogou a garrafa fora da janela. Só que ele não prestava atenção que tinha uma mulher andando na beira da estrada. A garrafa bateu ela na cabeça e matou ela. Assim, ele foi preso. E foi levado diante do juiz, foi contar a história como ele matou a mulher, e olhou para o cara e falou, você quer dizer alguma coisa? Ele falou, quero. O que você quer falar? Não era nada grande, era só uma garrafinha. E no fundo do tribunal, uma voz gritou. Não era nada. Ela era minha esposa. E mais dos meus filhos. Cara, quando a gente chega diante de Deus, a gente quer falar a mesma coisa para ele. Deus não era nada, era um pecadinho. Nós queremos nos desculpar, nos justificar. E Deus responde, nada, era meu filho. Mas Deus era uma mentirinha, era meu filho. Era uma fofoquinha, era meu filho. Era uma olhadinha, era meu filho, era... Chega! Chega! Era o meu filho que morreu por causa dessas coisas que você quer minimizar, desculpar e se justificar. Nossos pecados resultaram na morte de alguém. Então, se vamos procurar Ele mesmo, verdadeiramente, intensamente, de caçar Ele, temos que ser honestos com quem nós somos e chegamos arrependidos, quebrantados, e nada de desculpas, ou tentando minimizar a situação. A verdade é que sentimos longe dEle e estamos... Não porque ele saiu e se escondeu, mas porque nós saímos e perdemos o caminho. Eu vi um cara falar uma vez, se você se sente longe de Deus, adivinha quem se mudou de local. Deus está sempre onde que estava. É nós que afastamos dele. Quem já estava num relacionamento e de repente você começava a perceber que algo estava diferente? Alguma coisa, alguém mudou? Já? Coisa esfriou. Era tudo festa, alegria e de repente parece que a pessoa está... não está... Antes você contava piada, a pessoa... agora você conta... O que fez? Desistiu? Continuou? É uma coisa quando nós estamos falando de uma pessoa, e outra quando falamos de Deus. Eu te pergunto uma coisa, bem, não sei se íntima, mas é... Alguém já chega a um ponto de pensar, eu acho que eu não mais amo a Deus. Não? Sou eu? Ixi, então deixa. Você está vivendo de uma maneira que não fala de amor. Você fala, cara, acho que nem sei se eu amo mais a Deus. Você não sabe o que aconteceu, mas algo mudou. Independente que eu estou sendo o único aqui que já tinha essa experiência... de achar que talvez não ama mais a Deus, é o que acontece com a maioria dos cristãos na sua caminhada com Jesus. No início é legal, aquela paixão, aquela novidade, o ânimo com que você acordava, lembra? Aquela ânimo, cara, eu vou buscar Deus. Você acorda tudo cheio de, parece que já tomou Monster e Red Bull junto para pegar a Bíblia. Falei, cara, você lembra desse tempo que você converteu? E tudo era louco. Cara, Jesus me ama, Deus me perdoou, eu sou salvo, eu sou filho de Deus. Você está falando para o cão na rua, para a moça lá no supermercado, falando para todo mundo desse Deus, desse Jesus que morreu no seu lugar. E você está com aquela coisa que, cara, você leu esse aqui na Bíblia já uma vez? Puxa, virou aqui e vai, e tudo animado. E de repente, um tempo passa. E agora quase não fala com ninguém a respeito dele. O fato de ser filho de Deus já é notícia velha. E tem dias que você nem pega na sua Bíblia. E nem tira tempo com ele. Não estou falando orando enquanto indo para o trampo. Estou falando um tempo separado. Deus, esse tempo é seu. Porque eu quero estar contigo. Cara, pois anos. E por isso eu falo, a gente chega um ponto e fala, cara, eu acho que nem amo ele mais, que eu me lembro como que era no início, e eu vejo onde que estou agora, essa frieza no meu coração. Às vezes faz um tempo desde que você sentiu aquelas coisas. E podia ter, parece, talvez você estava doido, talvez não era nada real, tudo foi imaginado. E aí você começa a duvidar na existência dele. Talvez isso tudo é da minha cabeça. Alguém já duvidou? Alguém já pensou? Ninguém vai responder, mas vamos fingir que alguém está levantando a mão. Quem já chegou a um ponto de pensar? Puxa, e se nós chegamos ao final e descobrimos que era tudo fada? Que Jesus realmente não veio, ele não ressuscitou dos mortos, eu não sou salvo, não sou perdoado, não vou para o céu. Alguém já chegou a essa? Claro! Claro! Cara, e quando a gente está frio com ele, distante dele, o diabo entra, mete as coisas nas nossas cabeças, e a gente fica, mas onde ele está, Deus? Se ele é vivo, se ele é real, onde que ele está? E por que ele não se manifesta? Você tenta adorar, mas parece que está fingindo. Alguém já estava num culto, você está cantando, mas a coisa não estava aqui, estava só na boca, não estava sentindo aquele, tu és santo, que tipo a coisa querendo pular do teu peito, mas tá, tu és santo. Espero que eu pareça espiritual. Talvez alguém esteja olhando para mim. Então eu acho que é mais espiritual, essa ou essa? Vai falar que não tem gente que não faz no espelho para ver o que parece mais espiritual. Por quando está na igreja, está aquele show de espiritualidade. Ah, vai. Mas infelizmente é real. A gente tenta adorar a Deus. Eu quero te adorar, mas eu não sinto nada. Eu acho que estou fingindo. Você tenta orar, mas parece que suas orações vão a todo lugar, menos aos ouvidos de Deus. Você se esforça, mas não ouça mais a sua voz. E depois de um tempo, você começa a questionar se ouvirá novamente. Cara, que lugar ruim que a gente se acha às vezes na nossa caminhada com Deus. Ser o mais louco é a coisa mais comum na vida cristã. Que cada pessoa tem nos altos e baixos, e tem nos desertos. Isso tem também lá no alto da montanha. Mas a gente finge, ninguém fala que está frio com Deus. Ninguém fala que eu estou distante dEle. Ninguém fala que está duvidando da existência dEle. Ninguém fala que acha que não mais ama Ele. A gente fica se esforçando, empurrando com a barriga, esperando que a coisa se melhore. Mas muita gente, cara, eu te falo, muita gente não somente experimenta isso, mas vive aqui. Vive aqui, vive frio com Deus. E sentindo culpado. Cara, Deus, eu não sei, mas eu estou frio contigo. Deus, eu não me importo. Eu peco, Senhor, sem me ligar. Estou nem aí. Tem pecados que eu cometo e eu nem vim para pedir perdão mais. Se você se sente longe de Deus, tem que descobrir por quê. Porque não é para você ficar ali. Deus não te salvou, não te puxou por perto, não te chama de filho para você ficar longe. O que entrou e te roubou da sua intimidade com Ele? Eu só vou tocar em duas coisas. Algumas coisas podem ser responsáveis pela nossa frieza com Ele. Primeiro, é pecado. É mais óbvio. É mais óbvio. Se a gente vive no pecado, como a gente acha que vai ter intimidade com Ele? A gente está nos enganando, você pensando, não, Deus não se importa com o meu pecado. Claro que ele importa, o filho dele morreu por causa desses pecados. Ele se importa e muito. Cara, quando eu vejo jovens namorando na igreja, nem vem me falar que alguns deles têm intimidade com Deus. Eu vou te falar, nenhum deles tem. Nenhum. Todos são frios com eles, distantes deles, e alguns vão desviar sair da igreja por causa do namoro santo. Por quê? Porque onde tem namoro santo na igreja, tem pecado rolando. Por quê? Porque todo mundo que namora beija. E daí? Todo mundo que beija passa a mão. E daí? Oh, e daí? O casal namorando vive no pecado. Todos! Todos não vem com esse papo, a gente só beija. Eu vou te chamar de mentiroso bem na tua cara. Você é mentiroso. E eu vou afastar de você porque vem um raio de Deus vai te matar agora por mentir na igreja. E sabe o que pior? Que nós como pais e líderes na igreja libera. A gente ignora os casais namorando, fingindo que eles não estão pecando como a gente peca com nossos namoros. A gente tem que parar de ser besta e covarde. E chega lá e fala, meu, vem cá, vem cá. E seu namoro, como que é? Ah, é bênção. É mesmo? Vocês beijam? Sou selinhos. Ah, vai. A televisão, a gente já tem falado do bundão do diabo muitas vezes aqui. Quem fica curtindo televisão não vem me falar que tem intimidade com Deus, que não tem. Se vive assistindo coisas que Deus condena na sua palavra. Se vive assistindo coisas que você não pratica, porque você é crente, mas não tem problema em assistir. Ô, doido! É, ué! Porque a gente se sente longe dele, porque a gente vive no pecado, curtindo o pecado. E Deus não tem negócio com pecadores desse tipo. Pô, a gente volta para o Smith Wigglesworth. Se fechando a guarda-roupa, eu não quero nada em minha casa, senão a Bíblia. Eu fico aqui, tenho meu encontro com Deus e de repente 14 mortos ressuscitam através da oração dele. E gente aqui hoje em dia fala, pô, legal aqui isso, mas a gente vive diferente com o bundão do diabo, agora tem o bundinho do smartphone, né? A gente perca, não somente, cara, a gente perca tantas horas, né gente? Vocês, que eu não tenho smartphone exatamente por isso. Eu não tenho WhatsApp, não pergunta se eu tenho WhatsApp, eu não tenho. Não quero. Eu não tenho tempo, cara, minha vida é tão curta. Nossas vidas são um vapor, segundo a Bíblia. Eu não vou perder horas por dia olhando para um gato pulando no vaso. Ou sei lá, que tem os vídeos de idiotas, o povo fica lá, só se entretenendo. E daí passou 3-4 horas. Alô? Alguém se identifica? 3-4 horas que pode ter passado buscando a face de Deus, falando, Deus, minha vida é curta. Por favor, faça questão que minha vida vale algo enquanto eu vivo. Cara, não é nada grande. Desliga a televisão, desliga o celular, pega a sua Bíblia, ora. Para de namorar, para de pegar no outro que não tem compromisso tipo, aliança de casamento contigo. Cara, a gente podia ficar aqui a noite inteira listando as coisas que a gente tem deixado entrar nas nossas vidas e que a gente não mais chama pecado. A gente está tão frio com ele que as coisas que a gente não está pegando, a gente nem percebe como é ruim. Pior que a gente vai dando nomes, namoro santo, sei lá. E se seu namoro é santo, meu cocô é limpo e gostoso. Ah, Deus. Então, primeira coisa. Eu não estou julgando ninguém, viu? Todos nós vivemos na mesma praia. Se eu não estou nesse lugar agora, porque eu já estava, eu saí e luto para não voltar. Mas eu conheço. Então, pecado, primeira vez que nos afasta dele. Segunda, independência. Tipo, sendo independente, a gente vive como nós não precisamos dele. Já percebeu isso? Quando vocês começam os seus dias, já sabem o que vão fazer, do jeito que vão fazer, e quase nem falam com Deus a respeito disso. Não tem que falar com ele, não, eu não vou perturbar ele nessa, essas são as coisinhas. Se tudo dá errado hoje, eu vou buscar ele, porque sou ele que resolve. Mas a gente não começa os nossos dias, tipo, Deus, o que você quer que eu faça hoje? Deus, me use hoje. Deixa, me faz luz nas trevas hoje. A gente vive como se, independente mesmo, que nós não precisamos dele. E pior, a gente fica curtindo o inimigo dele. Imagine, voltando para o relacionamento. Você num relacionamento e se sentindo que outro não tem mais necessidade de você. Já passou por isso? Parece o marido, esposa, não precisa mais de você. Vocês são só mais um corpo na casa, mas tem mais conversa, mais bate-papo, não tem mais nada. Só vivendo na mesma casa, mas não tem nada não. E daí outra pessoa começa a sair com outras pessoas, deixa você na casa. Fala no telefone com eles, janta fora com eles, ri com eles. E o pior, que ela está saindo com pessoas que falam mal de você. E fala como ela ou ela deve deixar você, porque você é um peso na vida. Deve deixar para ser feliz. Como será o relacionamento de vocês? Não seria distante? É a mesma coisa com Deus. Quando nós fazemos amizade com o mundo, quando nós fazemos os valores do mundo, os padrões do mundo, nossos, e quando nós paramos de gastar tempo com Ele, o resultado óbvio é o sentimento de distância. E é aqui que muitos de nós nos achamos hoje. No lugar certo, domingo à noite, na igreja. Mas se sentindo distante de Deus, se somos honestos conosco mesmo, e sem saber como voltar. Eu não vou parar aqui, que eu sei qual a solução. Tiago nos dá a solução na sua carta. Tiago 4:8 fala: venham para perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Já leu esse versículo? Qual a versão aqui? Chega perto de Deus, ele chega. Chega lá você, chega perto, tudo bom. Mas que coisa louca! Cara, pense nessa frase. Chegam perto de Deus e ele se chegará a vocês. Sabe por que é louca a frase? Porque está falando, o Deus eterno, na hora que nós estamos o aproximando, ele desce do seu trono para nos encontrar. É uma imagem totalmente distante, tudo que a gente tem a imaginar de Deus. Ele não fica lá, longe, sentado com os braços cruzados, falando, pode vir. Que a gente imagina Deus, santo, 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 a gente chega lá, a gente lança os pés dele. Esse aqui que ele chegará, ele vem à nossa direção. Deus tem interesse em se encontrar conosco. Por quê? Eu não sei. Por isso o Pedro confessa, que louco Deus. Se eu vou aproximando dele, ele vem me aproximando. Ele vem a nós. Mas não é isso que a gente quer. De estar perto dele, de ser íntimo com ele. Cara, pensa na grandeza disso. O Deus que falou e criou tudo, que respirou as estrelas e os conhece por nome, ele quer andar contigo. Ele quer andar comigo, ele quer andar conosco. Que louco! Que coisa louca! Cara, depois que eu converti, eu passei anos estudando teologia, querendo saber tudo sobre esse Deus que me salvou. Em um lugar do caminho, eu descobri que eu podia, e além de somente saber sobre Ele, eu podia conhecer Ele. E ali a minha vida mudou. Ele parou de ser um Deus soberano distante. E comecei a ser um Deus soberano perto. Um Deus com quem eu podia falar. Um Deus que eu podia gastar tempo. Um Deus que eu podia ouvir através da sua palavra. Eu quero conhecer e experimentar Ele a cada vez mais, cada dia. Mas isso exige de mim, exige de você, a decisão, propositalmente, de ir atrás dEle. De tirar tempo para estar com Ele. De buscar a face dEle, de caçar Ele. Eu vou caçar, porque eu quero estar com Ele. Eu quero ser usado por Ele. Eu quero que a minha vida conte por algo para a glória dEle na eternidade. Não quero ser mais um que chega lá com um ovelho. Tinha uma vez um ovelho numa cidade. E a cidade pequena, e o povo estava orando por esse cara todo domingo. Ele é um cara, sabe aquele grosseiro da cidade? Cara, cidadezinho, cara chatinho. Todo mundo orando, Deus converte, Deus pega ele. Cara com 72 anos de idade, de repente entrou na igreja e todo mundo, vai ter problema aqui. O chatinho está aqui. O que ele quer? O final da pregação, ele simplesmente foi para frente chorando. E converteu. Resposta de oração. Daí o pastor senta com ele depois do culto, conversando. E o cara não parava de chorar. Chorava, chorava. O pastor fala, por que está chorando, cara? Deus te perdoou. Você é filho dele. Ele fala, eu desperdicei ela. Fala, como assim? Eu desperdicei a minha vida. Estou com 72 anos de idade. Eu desperdicei a minha vida. Eu não quero morrer com essas palavras na minha boca. Eu quero morrer falando, Deus, eu fiz tudo o que eu podia. Eu, no mínimo, eu tentei. Claro que eu não fiz tudo, mas eu tentei. Deus, eu queria viver para você. Eu queria para as pessoas viver para que as pessoas te conhecem. Eu queria ser bênção para a sua noiva. Quero saber que eu gastei o tempo da minha vida em prol do reino dEle e para a glória dEle. quero viver de uma maneira que agrade Ele. Eu quero ouvir a sua voz. Esse grande Deus, o Criador do universo, nos chama de procurar Ele, de buscar a face dEle, de caçar Ele, de conhecer Ele. Jeremias 29, 13, todo mundo conhece. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurem de todo o coração. O negócio não é barato, viu? Não é com pouco do coração, metade do coração, 10% do coração. Deus não quer dízimo no seu coração. Quando você fala, Deus, o que eu quero é você. E esse é o foco, é a prioridade. Daí você acha Ele. Assim você acha Ele. Mas somente aquele que procura Ele com todo o seu coração o achará. E somente aquele que o acha o conhecerá. E somente aquele que vive na maneira que o agrada ouvirá uma voz dizendo: este é meu filho amado em quem tenho muito prazer. E aqui que nós começamos, reconhecendo onde nós estamos, sendo honesto conosco primeiro, sendo honesto com Deus, mas com um desejo em nossos corações de se encontrar com Ele, de ser íntimo com Ele. Porque eu posso te prometer, se seu desejo não é de gastar tempo com Deus, de sentir a presença dEle, de ouvir a voz dEle, de ser íntimo com Ele, jamais será. Deus não vai te obrigar a ser íntimo com Ele. Nós começamos a caçar, sabendo que acharemos Ele, pois Ele não está se escondendo de nós. Ele quer ser achado. Ao ponto que quando nós o aproximamos, Ele vem em nossa direção. Voltando para Tiago 4, 8 a 10. Esse talvez, esse teste, pô, eu vou falar. Venham para perto de Deus. Ele chegará perto de vocês. Lavem suas mãos, seus pecadores. E vocês que têm mentes divididas entre Deus e o mundo, purifiquem seus corações. Sintam-se miseráveis, lamentem-se e chorem. Deixem que haja tristeza em vez de risadas, e melancolia em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Cara, que texto cheio! Aproxima dele e vem para a próxima. Daí, desce com a realidade. Lavem suas mãos, seus pecadores. E vocês que têm mentes divididas entre Deus e o mundo, purifiquem seus corações. Sintam-se miseráveis, lamentem-se e chorem. Deixem que haja tristeza em vez de risadas, e melancolia em vez de alegria. Cara, até aquele ponto de... Ah! Só que começa com uma promessa e termina com uma promessa. Chega perto e Ele aproximará. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Cara, Deus é um sanduíche. Começa com promessa que Deus, eu quero estar contigo. Daí, mas faz tudo aquilo. Esse aqui eu exijo, esse aqui eu preço. Esse aqui eu espero, esse aqui é o mínimo que deve fazer depois que meu filho morreu na cruz para seus pecados. É o mínimo que pode fazer. Fomos comprados por um preço. O precioso sangue de Jesus Cristo. Nós não somos nossos mesmos. Deus é nosso dono e nos comprou. Ele é nosso Senhor, nosso Salvador. Ele que manda em nós. Senhor, é que tu queres. Sou seu. Mas o louco que ainda Deus quer estar conosco, e se você se humilhar diante dele, ele te exaltará. Quem caça a Deus, caça de joelho, e o achará.